Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da Administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. O Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, laboratório associado da Universidade de Aveiro, celebrou 20 anos de atividade de investigação. Em 2018, através da formalização de uma parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o CESAM deixa de ser constituído exclusivamente por membros da Universidade de Aveiro, criando-se um polo do CESAM em Lisboa. O laboratório associado integra à volta de 500 investigadores, 250 dos quais são doutorados. Atualmente, o CESAM participa em 132 projetos nacionais e 50 internacionais. Perante o contexto pandémico, o evento adotou, na semana passada, um modelo híbrido, presencial e online. O evento presencial decorreu no auditório Renato Araújo, na Universidade de Aveiro. Participaram na sessão, na primeira sessão, Paulo Jorge Ferreira, reitor da Universidade, Amadeu Soares, coordenador científico do CESAM, e Júlio Pedrosa, entre vários investigadores que falaram da sua experiência. Num segundo momento, falou-se de economia e sustentabilidade com a participação da Ministra da Coesão Territorial, da Ministra da Agricultura, do Ministro do Mar e representantes da Administração do Porto de Aveiro e da Fundação Oceano Azul. Num terceiro diálogo sobre política científica, participaram o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, representantes da Reitoria e do CESAM. Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, fez o elogio ao Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, laboratório associado da Universidade de Aveiro. É esse registro que partilhamos nesta emissão Porto de Encontro.
Certamente não é todos os dias que estamos num aniversário de uma instituição de investigação que por si deve ser sempre algo que nos deve orgulhar a todos, mas sobretudo 20 anos de uma grande instituição científica, de um laboratório associado e que obviamente não esperam que seja eu que refira à excelência do CESAM, porque essa está devidamente consolidada e certificada pelos seus pares e por investigadores que têm avaliado sistematicamente, e todos sabemos aqui nesta audiência como tem sido a excelência do trabalho, ou como tem sido reconhecida a excelência do trabalho do CESAM. Naturalmente que destes aniversários e sobretudo 20 anos é uma boa altura para analisar a maturidade científica de qualquer instituição, mas antes de mais deixem-me fazer uma referência àqueles que certamente fizeram, a construíram e a tornaram uma instituição excelente. Certamente todos os investigadores, todos os estudantes, todos aqueles que passaram, mas também os dirigentes, e uma referência muito especial ao Casimiro Pio, como fundador e coordenador durante 16 anos, e vejo aqui o professor Júlio Pedrosa, obviamente, que reitor que na altura possibilitou e que instituiu no âmbito da Universidade de Aveiro esta unidade. Certamente uma referência muito especial ao Amadeu pela liderança dos últimos anos e pela contínua manutenção daquilo que foram os níveis de excelência que o CESAM a todos nos habituou em Portugal e na Europa. Os dados são bem evidentes daquilo que foi o crescimento não apenas do CESAM nas suas áreas de intervenção, quer nas questões, sobretudo, das ciências naturais, com ênfase quer no ambiente, quer na intervenção marítima, mas, obviamente, quando também comparamos o CESAM com outras instituições no mesmo na mesma área ou na mesma com o mesmo espectro de intervenção, é perfeitamente notório o âmbito interdisciplinar e, como sabemos, a complexidade que é manter uma estrutura interdisciplinar, que vai desde a intervenção nas políticas públicas e nas economias também do ambiente até à ciência fundamental em questões que são não apenas críticas, mas absolutamente essenciais para se poder fazer também políticas públicas. E sabemos que este é o papel crítico dos laboratórios associados, e a última avaliação ficou bem patente, o relatório dos avaliadores sobre a natureza da excelência científica do trabalho nas áreas disciplinares, mas reforço a intervenção também que o CESAM tem tido ao nível da capacidade de intervir no design de políticas públicas. Refiro isso porque sabemos que isto não é comum em toda a comunidade científica, em Portugal ou no mundo, muitas vezes é feita por articulações entre diferentes instituições, e o CESAM soube ocupar um espaço de referência hoje europeia naquilo que é certamente a capacidade de definir uma agenda transdisciplinar, certamente com um campo certo de orientação. Naturalmente que também não é nesta audiência que eu preciso de vos sensibilizar sobre a natureza hoje cada vez mais do conhecimento científico nas áreas ambientais. Vivemos desafios únicos de transição ecológica, certamente ou eventualmente acelerados por uma transição do digital que não para nem irá parar nos próximos anos e, portanto, os desafios da transição ecológica, sobretudo nos vários aspectos dos ecossistemas que nos rodeiam, mas sobretudo, e olhando, por exemplo, para o relatório, o último relatório do desenvolvimento humano de dezembro de 2020 das Nações Unidas, são bem claros em apontar aspectos críticos para as interações clima-oceanos, e, obviamente, para aquilo que é a eventual evidência científica para a transição de uma nova era, de uma nova era geológica, agora dominada pela ação da atividade humana e económica. E não se pretende, certamente, travar esse processo, porque tem outras componentes externas, como têm sido sistematicamente definidas, mas, certamente, o cumprimento, por exemplo, o cumprimento na Europa, em particular após a recente aprovação da Lei do Clima, das metas de Paris, são bem conhecidas, que requerem certamente três aspectos fundamentais, requerem novo conhecimento, e por isso a essência de centros como o CESAM, requerem certamente uma articulação e até inovação institucional, devido ao tipo de atores que é essencial articular para que este conhecimento possa ser efetivo numa evolução sustentável, mas exigem também novos métodos de observação. E na conjugação entre a produção de novo conhecimento, que é essencial para este processo, com arranjos colaborativos e uma colaboração interinstitucional, assim como novos métodos de observação, não posso também deixar de referir a proatividade que o CESAM teve ao longo dos últimos 4 ou 5 anos em perceber a natureza de especializar-se como instituição científica e articular a relação interinstitucional com um conjunto de diferentes, neste caso, laboratórios colaborativos, onde atua e participa ativamente. E, de facto, a criação de um ecossistema, que é bem patente a todas as pessoas, e eu defino nos últimos dias, que não apenas conhecem os dados, mas que leem com atenção o sítio na internet do CESAM, percebe-se bem a consistência de uma agenda científica e o perceber, o reconhecimento de que é preciso articular com outras instituições. Mais uma vez, muitas instituições os fizeram, mas também muitas outras instituições não o fizeram, e por isso não quero deixar daqui de reconhecer publicamente e à frente de todos vós o trabalho não apenas do CESAM como instituição científica, mas a articulação e o ecossistema que tem criado. Obviamente, por detrás de qualquer estratégia científica em Portugal ou no mundo, estão as pessoas, estão certamente os investigadores e está a interação com a sociedade. Quanto às pessoas, é também claro o leque e a capacidade que o CESAM trouxe em atrair investigadores e dar oportunidade a jovens investigadores de fazerem a sua formação científica e a sua atividade científica. E esta é, porventura, a questão crítica ou central a qualquer estratégia e política científica, porque certamente não há política científica sem cientistas, mas também não há atividade científica sem haver política científica, e esta interação é perfeitamente crítica. E foi central há 20 anos atrás no desenvolvimento dos laboratórios associados, e o CESAM entrou logo de cedo neste grupo de laboratórios associados e agora no reforço e expansão dos laboratórios associados. Instituições que têm a capacidade, certamente, de intervir em políticas públicas, que têm uma capacidade de intervir e de projetar Portugal no foro internacional, mas, sobretudo, que tem uma agenda científica dando possibilidades e dando oportunidades a jovens desenvolverem e serem atraídos pela atividade científica. Isto tem certamente duas fases e nos 20 anos do CESAM percorremos em Portugal um trajeto que deve ser reconhecido e com certeza que a todos nos orgulha, mas deve-nos também encher de energia para estar sempre a fazer mais e melhor. Certamente em termos da formação de jovens e, portanto, a formação ao nível do doutoramento, certamente enquadrado, como não podia deixar de ser, com as instituições de ensino superior e com as universidades em particular, mas também com aquilo que é o pós do doutoramento e, por isso, a capacidade intrínseca que os laboratórios associados têm e têm cada vez de ter mais para desenvolver carreiras científicas. Certamente, com a autonomia dos próprios laboratórios ou em estreita articulação com instituições de ensino superior. E sabemos destes dois problemas, ou destas duas questões, não são problemas, são questões, têm tido desenvolvimentos e maturidades diferentes a nível nacional e que, olhando para a estrutura do CESAM, são bem claras. Naturalmente que nós, quando o CESAM foi criado, formavam-se em Portugal cerca de 700 novos doutores, cerca de 1000 novos doutores por ano, e na altura a FCT financiava todos os anos cerca de 700 novas bolsas de doutoramento. No ano 2000-2001. Esse valor evoluiu até cerca de 2010, quando chegámos a ter cerca de 1600 novas bolsas de doutoramento e chegaram-se a formar em Portugal cerca de 1500 novos doutores. Depois o número e a capacidade diminuiu nos anos de crise. Hoje temos outro patamar. Entre 2015 e 2020, o número de novas bolsas de doutoramento atribuídas por ano mais que duplicou e hoje são atribuídas por ano pela FCT diretamente cerca de 2200 bolsas de doutoramento, representando sensivelmente 60% do total dos doutoramentos realizados ou em realização em Portugal. E esta questão que soubemos que já evoluímos muito e comparado com 30 anos atrás, na gênese da FCT, multiplicámos por cerca de 10 vezes a capacidade de formar jovens cientistas em Portugal, sabemos que temos um percurso a fazer. Hoje, formamos em Portugal 2 novos doutores por cada 10 mil habitantes, sensivelmente equiparado à Espanha, 40% inferior à Holanda, cerca de metade que os alemães ou os países nórdicos façam. E, portanto, a capacidade contínua de evoluir a formação ao nível do doutoramento continuará a ser, em Portugal e na Europa, uma característica intrínseca de qualquer estratégia de desenvolvimento científico, institucional, nacional ou europeia. E, de facto, sabemos que a Europa precisa de mais cientistas e, portanto, precisa de formar mais e, por isso, os cientistas formam-se em instituições e, certamente, aqui o CESAM na sua área, os laboratórios associados, de uma forma geral, têm uma responsabilidade e uma oportunidade particularmente crítica e a história dos 20 anos do CESAM mostra-nos bem a capacidade de formação doutoral. Certamente que esta capacidade de formação, que há 20 anos na formação do CESAM foi um elemento crítico, quer no CESAM, quer de outros laboratórios associados, alavancar, estimular, promover e alargar a capacidade de doutoramento com fortes raízes científicas, sem a qual não há um doutoramento de referência internacional, desenvolveu-se, promoveu-se, alargou-se, não apenas no CESAM, mas num leque muito alargado de instituições. E, felizmente, hoje temos a possibilidade de ter um número consideravelmente crescente, mais do que triplicámos o número de novos doutores em Portugal, mas em todo o caso temos ainda um déficit naquilo que é a presença de doutorados no tecido académico, científico e empresarial, mas temos também uma necessidade crescente de facilitar carreiras científicas. E aqui, mais uma vez, o CESAM, no quadro dos laboratórios associados, aparece como uma instituição particularmente relevante naquilo que é a capacidade de contratação de investigadores doutorados e, como sabem, tem sido um elemento central da política científica, sobretudo naquilo que foi, ao longo dos últimos 5 anos, uma alteração radical da estrutura de financiamento da FCT. Em 2015, o chamado emprego científico representava pouco mais de 8% do orçamento da FCT, na altura cerca de 26 milhões de euros. Hoje o emprego científico é o maior pilar da estrutura de financiamento da FCT, representam um orçamento anual no último ano de cerca de 126 milhões de euros e, portanto, cerca de 24% do orçamento global da FCT. Nos últimos 5 anos, e portanto falando em pessoas, quer em formação, quer em emprego, as pessoas precisam ter atividades, nomeadamente através de financiamento a projetos, para além do financiamento de base às instituições. E o percurso dos últimos 5 anos, podemos compará-lo com os últimos 20, mas se compararmos nos últimos 5 anos, a FCT executava cerca de 380 milhões de euros em 2015, no último ano, nos últimos 2 anos consecutivos, executou cerca de 530 milhões de euros, portanto teve um aumento de 40%, sobretudo reforçando, duplicando a formação ao nível do doutoramento, multiplicando por 5 vezes a formação, os encargos do emprego científico, multiplicando por 40% o investimento em projetos, mas sabemos que o financiamento não chega. E aqui temos agora decisões de política científica, porque obviamente a capacidade humana aumentou e isso deve-nos orgulhar. E agora temos que, sempre em conjunto, trabalhar para arranjar e atrair mais financiamento. É aqui que também há uma responsabilidade coletiva, claramente daqueles que têm, como eu neste momento, responsabilidades políticas, mas também dos cientistas e das instituições científicas. Sobretudo porque só haverá mais ciência, só haverá mais financiamento para a ciência, se a sociedade perceber o valor da ciência. Eu trago isto porque também é, no ecossistema formado pelo CESAM, é claro que para além das questões de formação ao nível do doutoramento e da formação científica e ao nível do emprego científico e da atividade científica por projetos de âmbito nacional e internacional, é também muito relevante e nunca deve ser esquecida, porque nem todas as instituições o fazem, as relações com a sociedade. E o CESAM, de facto, hoje tem um quadro de relações com a sociedade, de divulgação e de promoção da cultura científica, que são reconhecidas a nível nacional e internacional e são particularmente importantes. E é neste quadro de desenvolvimento científico, de alargar a formação científica, que temos que alargar, mas também reforçar as carreiras científicas e aqueles que estão mais atentos às referências internacionais. Ainda há 2 meses atrás, no princípio de maio, a OCDE publicou um relatório com dados atuais daquilo que é as carreiras científicas no mundo ocidental e, em particular, na Europa, com casos de estudo em 11 países. Não sei se conhecem o relatório sobre a redução da precariedade do trabalho científico. Portugal é indicado como um dos casos de estudo nos últimos 5 anos, mas sabemos que esta é uma condição crítica em toda a Europa. E por isso, durante a presidência portuguesa, também lançámos o debate para a necessidade clara de reduzir e evitar a precariedade do trabalho científico, sobretudo desenvolvendo instituições científicas, como os laboratórios associados em Portugal, mas também reforçando as carreiras científicas, sobretudo nas universidades. E sabemos que esse é um debate que resulta certamente de uma relação institucional entre os laboratórios, neste caso os laboratórios associados, entre as universidades, e aqui devo reconhecer o trabalho particularmente a nível nacional, pioneiro que a Universidade de Aveiro fez, integrando investigadores e facilitando carreiras de investigação. E temos que reconhecer que muito trabalho foi feito, mas que nunca é suficiente e que, portanto, temos um percurso grande a fazer no desenvolvimento daquilo que são carreiras científicas e algumas em articulação estreita com a carreira de docente, outras necessariamente carreiras científicas, e para isso os laboratórios associados são, porventura, a questão mais crítica. E a questão crítica que se põe aqui em termos de política científica, que eu gostaria, no contexto daquilo que foram as breves palavras do Arthur, é também perceber a vossa sensibilidade. Para além da orientação política sobre duplicar e reforçar a formação, reforçar o emprego científico e reforçar a atividade científica, temos hoje uma questão crítica, que são, sobretudo, as baixas taxas de sucesso ao nível dos projetos. Porque, naturalmente, os níveis de financiamento não são elásticos. E por isso, como o financiamento público é sempre finito, é preciso fazer opções, quer em termos de procedimentos, quer em termos daquilo que são as estratégias de desenvolvimento e a afirmação científica. Tivemos princípios sempre presentes, como manter a avaliação de âmbito internacional, reduzindo o período da avaliação a mínimos, mesmo comparados internacionalmente, que nunca são menores do que 9 meses a 1 ano, que é excessivamente longo, mas são os mínimos hoje usados internacionalmente, mas obviamente o reconhecimento que temos taxas de sucesso devido ao facto de não se imporem regras na preparação das propostas leva-nos a um debate sempre complexo de quais são as principais opções ao nível do financiamento, particularmente desde o financiamento de base às instituições, à formação, ao emprego científico, à atividade de projetos e conjugando isto no âmbito regional, nacional, com o âmbito europeu. No contexto da articulação com o âmbito europeu, os números são particularmente interessantes. Portugal mais que duplicou a capacidade de atrair investimento estrangeiro, sobretudo financiamento dos programas europeus nos últimos 10 anos. Hoje, o financiamento do Horizonte Europa ou do Horizonte 2020 nos últimos anos ultrapassa em muito a contribuição portuguesa. Portugal contribui para o orçamento europeu em cerca de 1,2% e consegue atrair cerca de 1,75% nos últimos anos. Isto corresponde a cerca de um orçamento que entra em Portugal de 180 milhões de euros, que compara com os 530 milhões de euros de DFCT, 60% para a comunidade científica, 40% para as empresas, mas sabemos que a competitividade europeia é algo que nos deve obrigar a duplicar essa capacidade e, por isso, melhor articular os financiamentos nacionais com os financiamentos europeus e, por isso, lançámos uma estratégia de reforçar o emprego científico e as instituições científicas, como os laboratórios associados, para tentarmos, como coletivo, duplicar a despesa pública em investigação e desenvolvimento nesta década e triplicar a investigação empresarial. Obviamente que uma estratégia deste tipo exige uma maturidade científica no âmbito do qual os laboratórios associados, e temos perante um, é particularmente crítica e, por isso, o âmbito da abertura dos laboratórios associados a mais instituições, a novas centralidades regionais e temáticas. Mas o desafio que se põe é qual a capacidade nacional para também convencermos os portugueses de uma forma geral os vários processos de decisão política e institucional para podermos duplicar a despesa pública nos próximos anos, duplicando também a capacidade de doutorar novos jovens. Se hoje Portugal, como disse, doutora 2 novos doutores por cada 10 mil habitantes, deve-se pressionar para chegar a 2030 a formar 4 novos doutores por cada 10 mil habitantes, chegando aos níveis do centro da Europa. E para isso precisa de ultrapassar os atuais níveis de investimento ou despesa, cerca de 1,6% do PIB para 3% do PIB. Ora, este exercício requer um exercício de perspectiva e de evolução contínua, ano após ano, no âmbito do qual não se faz sem história. Quando o SESAM foi criado, a despesa em Portugal era cerca de 0,7% do PIB, hoje é cerca de 1,6%, portanto mais que duplicou em termos de euros. Em 2000, Portugal despendia sensivelmente 1.000 milhões de euros em investigação, sendo sobretudo 62% disto no sistema público e 40%, sensivelmente 38%, no sistema privado. Hoje a despesa triplicou, investe 3 mil milhões em investigação e desenvolvimento, sendo sensivelmente 53% no sistema público, no sistema privado e 47% no sistema público. Nos últimos dados oficiais estão registados cerca de 50 mil investigadores em equivalente a tempo integral em Portugal, sendo já 40% deles, sensivelmente 20 mil, no sistema empresarial. É aqui que surge também uma nova oportunidade para a atividade científica em colaboração com o sistema empresarial. E se, obviamente, podemos tirar muitas lições, e certamente muitas lições serão retiradas nos próximos meses e anos sobre aquilo que foi esta crise pandémica, mas quer nas áreas ambientais ou de investigação oceânica ou de uma forma geral, a lição, certamente, em termos de política científica será, penso eu, a necessidade cada vez mais de aprofundar o conhecimento fundamental, mas também articular e a articulação crescente com formas disruptivas de inovação. Foi assim que tivemos vacinas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, particularmente na Europa, com centros com elevado financiamento do European Research Council, mas ao mesmo tempo em associação com empresas inovadoras, assim como também nos Estados Unidos, num contexto, obviamente, particularmente de diferente. E por isso, este desafio que nos aparece para o futuro, que só se faz com instituições científicas fortes, como os laboratórios associados, integrados certamente ou articulados com o contexto de formação superior, que é, obviamente, não apenas absolutamente necessário, mas essencial, que seja articulado com o sistema científico, mas também, cada vez mais, em articulação crescente com um sistema empresarial ativo. Devo dizer, como referência, quando o SESAM foi criado, reportavam despesas de investigação, nomeadamente através dos incentivos fiscais em Portugal, cerca de 200 empresas. No último exercício, reportaram despesas fiscais 4 mil empresas em Portugal. Portanto, o número de empresas que se registra e que registra oficialmente despesas de investigação multiplicou por 20 vezes. A questão crítica, e aí Portugal difere-se muito dos outros contextos, sobretudo dos grandes países, é que o nosso sistema empresarial é, como sabemos, baseado num sistema de microempresas altamente fragmentado. E isso põe um desafio particularmente importante às instituições científicas, porque tradicionalmente esta relação é feita com as grandes empresas. E por isso mesmo, também de realçar a estratégia que o SESAM teve em articular esta relação com o tecido produtivo através de uma rede de vários laboratórios colaborativos que têm essa função de juntar e de articular e que ser elementos, não são os únicos, mas ser elementos neste ecossistema tão complexo de articulação entre o sistema científico e o sistema empresarial ou do sistema empresarial com o sistema científico em Portugal e na Europa. Mas é perante para estas questões que eu mais uma vez agradeço o convite para aqui estar e sobretudo com a humildade de perceber que não há política científica sem ouvir continuamente os cientistas, mas também com a ambição de poder garantir o reforço das instituições científicas e em particular do elemento crítico dos laboratórios associados e da sua articulação com o sistema de ensino superior e com o sistema produtivo naquilo que é um trajeto de evolução que temos feito e que tem que ser cada vez mais ambicioso para nos posicionarmos em Portugal, na Europa e no mundo.
Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no 20º aniversário do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Laboratório Associado da Universidade de Aveiro, a semana passada, em Aveiro.